culpa do empenho que fizemos a reunião. Agora há uma coisa que temos, é que temos de trabalhar até às 3 menos 5.
Sim. Isto é rápido. Também.
Às 3 menos 5 temos de sair, porque temos de ir para o plenário e não podemos, é uma coisa que não podemos faltar, nem devemos. E por isso é que marcámos esta hora, porque era a única forma, senão só podíamos na próxima semana. E foi a entendimento do Sr. Presidente que era importante ouvi-los antes de ser fechado o orçamento.
Sim.
Portanto, é que ele também sabe o que se passa, eu também sei o que se passa, eu ouvi as vossas declarações.
Sim.
Portanto, percebi perfeitamente. Eu não sei, mas como só falta o Sr. Deputado João Vasconcelos, como já está na hora, eu, se os Srs. Deputados aqui me ajudarem, eu começava a reunião. Acham que sim? Está bem,
então. O Presidente,
muito obrigado por terem vindo, muito obrigado por quererem falar com a Comissão de Defesa. A Comissão de Defesa, como eu digo, não faz audiências, a Comissão de Defesa no seu todo, que é quando está presente o Presidente e os coordenadores dos partidos, os vice-presidentes, mas tem um grupo de trabalho próprio para fazer audiência, que é para poder funcionar, porque a Comissão só pode funcionar hoje por semana, é para tratar de assuntos já mais. Claro, um dos assuntos que provavelmente será tratado a nível de Comissão de Defesa será aquilo que vamos tratar aqui hoje. A Comissão de Defesa, provavelmente, poderemos tratar disto.
Certo.
Portanto, estamos à vossa disposição. Está comigo a Sra. Deputada Ana Miguel, que é coordenadora da Comissão de Defesa pelo Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata. Está o Sr. Deputado António Filipe, que é do Partido Comunista Português e que é, penso que é o coordenador também da Comissão de Defesa do PCP. E acaba de entrar o Sr. Deputado e Vice-Presidente da Comissão de Defesa, o Sr. Deputado João Vasconcelos, que é do Bloco de Esquerda.
Obrigado.
Bom, são as pessoas que estão presentes e agora estão a dar-lhes a palavra, se tiver sentido.
Então, muito boa tarde. Obrigado ao Sr. Presidente, está neste momento a presidir. Também saúde os seus deputados presentes. E desde já agradecer a concessão deste reunião de trabalho. Dado de facto a emergência que nos traz aqui, que tem a ver com o apoio dos próteses e produtos de apoio aos docentes militares. Este ano, a IATFA está a viver uma situação e os docentes das Forças Armadas são muito grave, porque desde o princípio do ano que estão paradas, há um caso ou outro que às vezes é tratado, mas provavelmente neste momento podemos afirmar que estão cerca de 200 processos parados à espera que sejam fornecidas próteses, ortóteses e cadeiras de rodas, tudo isso que é necessário para manter a dignidade e a reabilitação dos docentes militares. Nós consideramos incompreensível que realizámos, nós temos tido sempre relações, e continuamos a ter, com o Sr. Ministro da Defesa, com o Sr. Secretário de Estado, que nos dizem que sim, que tudo vai ser resolvido, no entanto as coisas vão se arrastando. Nomeadamente, no final de junho, pedimos em junho, no final de junho, uma audiência de urgência ao Sr. Ministro da Defesa Nacional e ele, por causa desta questão já, que se vem arrastando, depois de passar a Covid, nós considerámos que não podíamos esperar mais, ele próprio, o Sr. Ministro, num gesto que nós considerámos um gesto de solidariedade, um gesto político que tem leitura, foi à própria ATFA, ele e o Sr. Secretário de Estado, no dia 15 de julho, fizemos uma reunião de trabalho. E, de facto, o Sr. Ministro disse-nos que, passado 15 dias, que tudo se resolveria. O facto é que não se resolveu. E é por isso que estamos aqui hoje. Depois fizemos também um apelo ao Sr. Presidente da República e também, como, de facto, ao nível da ATFA, a situação era insustentável. E havia já uma certa dispersão das próprias organizações. Nós temos 12 delegações de Barrigal dos Açores e que diziam que lá o Berninho, mas é o Presidente, então o que é que fazemos? Então decidimos fazer uma conferência nacional no dia 8 deste mês, e essa conferência aprovou um documento para esta questão específica do apoio aos deficientes militares, do apoio das próteses, que chamamos, o documento está aí, que é Estado Cativa a Saúde dos Deficientes Militares, e que vem agora acompanhado com o ofício nosso.
Sim, está aqui.
Nós consideramos que isto é inconcebível porque nós fomos feridos ao serviço de Portugal numa guerra, esmagadora maioria de nós, numa guerra que nos foi imposta, mas fomos lá. E, de facto, o Estado assumiu perante nós um conjunto de obrigações. Estas obrigações, nós consideramos, como dizemos no nosso ofício, estas obrigações não se inserem dentro do apoio assistencial e das políticas assistenciais do Estado. Isto é mesmo uma obrigação do próprio Estado, porque nós não temos seguro quando fomos para a guerra, não descontámos, quer dizer, o Estado garante, de facto, a nossa reabilitação, a nossa inclusão, através das próteses, dos produtos de apoio, para compensar, para substituir os membros e as funções perdidas. E nós consideramos que estes, e é isso que, aproveitando agora também estar aqui na Comissão de Defesa, que estes produtos de apoio, estas próteses, produtos de apoio, devidas aos deficientes das Forças Armadas, devem ser consideradas como uma emergência hospitalar. E como emergência hospitalar, sempre que um deficiente vai à consulta do HFAR, ao fisiatra ou a outra especialidade, e que lhe seja subscrito produtos de apoio, deve imediatamente chegar ao laboratório militar e o laboratório militar proceder à aquisição. Porque nós costumamos dar este exemplo, que é comezinho, mas que é fácil de compreender. Se um cidadão, aqui nas ruas de Lisboa, é atropelado e parte uma perna, ele vai para o Hospital de Santa Maria e chega lá, não dizem, olha, não temos verba. Não, ele é tratado. O Estado está a funcionar. Ora, estas situações, um homem que não tem pernas e parte a prótese, ele tem que arranjar imediato a prótese, ou a prótese avariou, ou o silicone também, ou o homem cadeira de rodas, precisa da cadeira de rodas, ou os produtos de apoio para os paraplégicos, precisa de todos os dias, precisam de todos aqueles, os catetas para urir, tudo aquilo, tudo. Isso faz parte do seu dia-a-dia. É uma emergência hospitalar e não pode. Depois de vir da consulta do HFAR, o HFAR prescreve, os médicos prescrevem, é tudo reconhecido e depois chega ao laboratório e o laboratório diz, agora tem que esperar que não há verba. Isto é inconcebível. Inconcebível num Estado de Direito e num Estado que tem esta obrigação, pende sobre o Estado esta obrigação, porque o Estado, nós só aceitávamos se o Estado fechasse. Fechávamos o Estado, dávamos a chave ao mar e íamos todos para não sei para onde, mas não, o Estado está a funcionar. Esta não podem dizer que não há dinheiro para os produtos de apoio, nós, passamos dos militares, não é aceitável a título nenhum. Porque então, quer dizer, pomos em causa a República, pomos em causa tudo, não há, pronto, vivemos num caos. E não é isso que se passa. Porque, de facto, como disse, o Estado funciona todos os dias e isto inscreve-se dentro das obrigações do Estado de Direito, do Estado que funciona todos os dias. E é isso que nos traz aqui. Para, no fundo, falar com a Comissão de Defesa. Já falámos com o Sr. Ministro, tudo diz, todos dizem sim senhor, mas depois o dia não para este ano. Já não é a primeira vez que acontece. De vez em quando, pronto, falta o dia, mas a ATO intervém, fala-se com o Ministro, com o Secretário de Estado, e as coisas passaram do mês de novo. Este ano, de facto, foi demais. E está a ser demais, porque neste momento, posso dizer já que hoje de manhã, estou a falar às 8:30 da manhã, do Laboratório Militar, do Sr. Diretora, depois também o Sr. Chefe de Gabinete da Cidade de Estado, a dizer que ontem, no final da noite, foram desbloqueadas verbas para dar resposta aos processos que estão à espera. São 200 processos. Evidentemente, nós ficamos satisfeitos por, de facto, haver um desbloqueamento das verbas para este ano, dos processos que estão à espera. Mas nós perguntamos, e quem vai assumir as dores desta gente que está à espera um ano das suas próteses, da sua cadeira de rodas, dos produtos de apoio? Ninguém. Quer dizer, nós. Quer dizer, isto é matar os deficientes devagarinho, não é? Depois criamos uma ansiedade. Nós estamos todos com 70 e tal anos. Andamos aqui. Isto não encaramos isto, nem podemos isto como esmola. Isto é uma obrigação que o Estado assumiu perante nós. E por isso, nós, aproveitando aqui também, dizer que gostaríamos, apelamos à Comissão de Defesa que, de facto, para esta questão da saúde dos centros militares e, muito especialmente, para o apoio das próteses, que seja considerada uma emergência hospitalar e que ninguém nos possa dizer a um grande deficiente
Um homem sem pernas, sem braços, cadeiras, rodas, cego, chega lá e diz, não há dinheiro. Isto não se pode dizer, porque isto só se o Estado fosse invadido pelos espanhóis ou por outro país, então pronto, já não tínhamos soberania. Agora, isto não se pode, nós não podemos aceitar isto. E fazemos um apelo à Comissão de Defesa, que reconhecemos, aliás, dizemos no ofício, não o escrevemos só por escrever. Sabemos, dos contactos que temos tido sempre com a Comissão de Defesa, que é um espaço onde os suficientes militares têm sempre encontrado um apoio, uma determinação política, no sentido de que seja salvaguardado os valores da República em relação àqueles que serviram Portugal em situações de risco e precarizada agravada, como foi o caso da Guerra Mundial. Por isso, é este apelo, que de facto este ano parece que agora foram desbloqueadas as verbas, agora é o processo que vai começar a desbloquear a partir de hoje os processos, agora até, digamos, depois já os processos, não, por haver dinheiro, não quer dizer que amanhã já tenho lá os produtos, agora é preciso adquiri-los no mercado. Pronto, este ano é um ano para esquecer, e para muitos deficientes é menos um ano de vida, porque eles estiveram sem viver praticamente, e isto ninguém lhes vai pagar. Eu acho que, novamente, desculpem-me lá reforçar este apelo à Comissão, que de facto agora, este ano, que seja reconhecido, que seja encontrada uma fórmula, que de facto as verbas para estas situações não possam ser, digamos que, como se diz agora, não é convocadas, é...
Cativadas,
desculpa, obrigado. Não podem ser cativadas. Eu próprio disse, no ano passado, no nosso 25º aniversário, até já tinha morrido o meu presidente Arruda, e eu nunca esperava dizer isto, e disse ao Sr. Ministro da Defesa no ano passado, também vi um problema dele, mas foi logo resolvido. E disse ao Sr. Ministro da Defesa Nacional, Sr. Ministro, desculpe eu dizer-lhe, eu não queria dizer, mas tenho que o dizer, o nosso sangue não pode ser cativado na Praça do Comércio. Era este apelo que nós trazíamos aqui. De facto, com esta notícia de que as verbas, ontem parece que foram desbloqueadas as verbas, mas de facto, estão 200 processos, esse prejuízo já ninguém vem a pagar, mas que não se torna repetir uma coisa destas. Porque é um. Eu acho que não, ninguém fica bem, e de facto, não somos um Estado de Direito, e o Estado está a funcionar, não está com a porta fechada. Não sei, desculpem lá se fui demasiado
evidente. Muito bem, muito obrigado. Só queria dizer que está mais na sala o Sr. Deputado do CDS, João Gonçalves Pereira.
Ah, como está, Sr. Presidente?
Não interrompi para quando ele entrou para não desviar o seu raciocínio. Agora, ia pedir também à Elisabete que fizesse o favor, à Patrícia, que depois fizesse o favor de fotocopiar o ofício e fazer chegar a cada um dos senhores deputados que estão na mesa. Para mais ninguém.
Depois. Eu não sei se me permite, tenho aqui o meu camarada que está ali, também cheio de guerra, se quiseres alguma coisa, podes.
Não, praticamente, substantivamente, metade circunstância e o tempo sim, curto sim. Que é.
Obrigado.
E a repetir quase.
Ok, obrigado. Que é obrigado. Senhores deputados, Sr. Presidente, Sr. Deputados, esta é a questão e este apelo que trazemos aqui a esta comissão.
Sr. Deputado, Miguel, por favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Antes de mais, permita-me cumprimentar os elementos aqui da Associação de Suficientes das Forças Armadas, em particular, Sr. Presidente, dizer que para o grupo parlamentar PSD se amaterem relativamente à qual não deve haver, aliás, transmitimos isso também na discussão do Estatuto Anticombatente e por diversas vezes, que deve ser prioritário, porque é uma questão, como disse bem o Sr. Presidente, que é uma questão moral, não se trata de uma questão de
justiça
ou assistencial do país, portanto é um dever moral que o Estado tem sem que cumprir para com estes homens e com estas mulheres, é que ninguém lhes perguntou na altura se queriam ir, não é? Portanto, não houve aqui uma vontade deliberada, houve exatamente uma imposição. Sem querer fazer qualquer tipo de consideração política ou ideológica ou de outra natureza sobre essa mesma imposição, o que nós queremos é realmente resolver o problema às pessoas e, portanto, somos sensíveis a essa manifestação, esperando que esta segunda manifestação, de acordo com aquilo que nos transmitiu, destes atrasos que são para nós inadmissíveis. Ora, considerando que o Sr. Ministro já tinha feito esse essa afirmação de que as verbas seriam...
Sim.
Ele já tinha feito e, portanto, agora a senhora está a estar ligando, não tem a dizer a mesma coisa, vamos ver se é desta. O que lhe pedimos é que nos deem nota se porventura ela não for...
Nós estamos a averiguar hoje, já comecei a averiguar, ainda não posso adiantar nada, mas se de facto isto na realidade vai funcionar ou não.
Porque...
Nós acreditamos, temos que acreditar sempre.
Claro.
Não, nós temos que acreditar
sempre.
Temos que acreditar.
Evidência.
Nós acreditamos sempre, Sr. Deputado Escapulado. E nunca deitamos a toalha ao chão.
Claro,
porque sabemos que a dignidade destes homens não nos pode fazer descansar.
A esperança é o último.
Sim. Ah, nunca perdemos a esperança, exatamente. Nem deitamos a toalha ao chão.
Portanto, solidarizarmos com este homem, para nós, quer dizer, não há mais a dizer, a não ser que dentro daquilo que é a nossa competência, a nossa possibilidade e os nossos meios que temos à nossa disposição, tentar sensibilizar de alguma maneira ao Governo para esta questão, porque nos parece que isto nem tem qualquer tipo de foro político ou de questão, é uma questão de humanismo. E, portanto, é dizer que continuamos a acompanhar e conto connosco para essa...
E encontrar uma solução para que nunca aconteça isto.
Pois, mas eu até diria, sem querer, a solução era ótima, se houvesse uma garantia vitalícia, não é, de um banco direto para esta causa.
Não sei.
Eu, sinceramente, aqui se calhar é falta de crença minha, e eu até sou uma pessoa de bastante fé, mas, infelizmente, não se pode contar com soluções. É triste dizer isto, mas realmente isto é o conhecimento, às vezes, da falibilidade das coisas, não é? Agora, evidentemente, nós o que nós podemos pedir é que realmente nos faça chegar sempre este tipo de situações o mais rápido possível, para também que o tempo de espera não seja imenso. Porque mesmo numa situação de emergência como tal que vivemos, esta situação em si mesmo é uma situação de emergência. Porque qualquer situação é uma situação de emergência, é uma situação destas, é uma questão de saúde. Não são os doentes de Covid, não são prioritários. Portanto, o que nós temos é que as pessoas que precisam de assistência médica têm que receber essa assistência. E, portanto, era dizer isto mesmo e agradecer.
Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Alguns dos seus deputados, seja o Sr. Deputado João Vasconcelos, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar, Sr. Presidente, os respectivos dirigentes da Associação de Ciências das Forças Armadas. Obrigado também pela vossa presença. Sim, quanto ao Bloco de Esquerda, a vossa potência é mais que justa, mais que justíssima, e merece todo o vosso apoio. E dentro daquilo que for, se tiver ao nosso alcance, com certeza que também iremos pressionar o deputado nesse sentido. Nós consideramos que isto é uma questão, de facto, de direitos humanos, de vida das pessoas, sem dúvida. Pois sem isto, sem as próteses, não se poderão deslocar, não poderão fazer, já fazem um grande esforço com as próteses, como nós sabemos, mas sem isso, então a vida estará transformada numa espécie de inferno, isso não se pode admitir, não é? Porque têm direito, é o reconhecimento que o país lhes deve, e aliás, já se está a ver, a vida está sujeita, não se está a ver, a cativações, quase cativações, porque está passado praticamente um ano, agora foi desbloqueada a verba, como disse o Sr. Presidente, quando é que irá entrar em efetividade?
Daqui a uns meses, a
ideia.
Ou dois ou três.
De facto, isto não é admissível.
Não é admissível.
Para que isto aconteça, e também poderá contar com o nosso apoio relativamente a esta matéria. Portanto, iremos ter um processo também de própria discussão do Orçamento de Estado, também iremos questionar isto, com certeza, colocar estas questões para que isto seja agilizado e que não seja objeto de esperas numerosas, para a presença de algum, mas não havia de
haver. Sim, sim, sim.
Não havia de haver qualquer espera, porque as pessoas merecem o reconhecimento, merecem ser tratadas com dignidade, com diferença, e isso não é admissível. Vamos dar contato com o nosso apoio, com certeza. Só muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado António Filipe, por favor.
Muito obrigado. Eu fiquei até surpreendido que este plano tenha sido colocado. Porque tivemos este plano em 2019. Eu estava aqui a ler uma pergunta ao Governo que tive que fazer.
Sim, sim, sim.
Em maio de 2019.
Tenho lá gravado, tenho lá guardado isso.
Em maio de 2019, que este plano aconteceu. E depois, recebendo a resposta do Secretário de Estado, Naquela altura tínhamos sido desbloqueadas as verbas para resolver o problema e o valor, imaginem a exorbitância, 7.500 euros, é isso que está no campo. Portanto, dá-me eu que este problema não voltaria a acontecer. Não? E agora, um ano e quase um ano e meio depois, acontece outra vez. Por isso eu tenho a surpresa, porque quando vi a primeira ofício da África, disse, mas o problema não estava resolvido, quer dizer, esteve e deixou de estar. Deixou de estar. E, portanto, não, isto não devia ser assunto. Porque a questão é de tal maneira óbvia que devia haver um mecanismo em que estas coisas não acontecessem. Ou seja, que não houvesse nunca a interrupção do fornecimento das próteses necessárias e depois se encontrasse, criava algum encontro de contas entre entidades públicas, não é? Pronto, nós obviamente que compartilhamos o sentimento que já foi aqui manifestado dos outros grupos parlamentares e creio que poderão, creio que pela nossa parte poderão contar connosco, estou em crer que a questão é tal modo consensual entre nós, poderão contar com a Comissão no seu conjunto, com o Braga e estar em meio da Comissão de um partido, não consigo não ter a solidariedade convosco. Portanto, obviamente que da nossa parte manteremos todo o empenho em acompanhar esta questão para que isto seja, para já que seja resolvido o mais rapidamente possível, não apenas do ponto de vista financeiro, mas operacional, que se encontre um bocadinho financeiro que impeça a coisa desta coisa, porque de facto é uma coisa inimaginável, isso não devia ser assunto.
Muito obrigado. Cumprimentar-vos, tenho fotográfico, cumprimentar os membros da Associação de Ciências das Forças Armadas, que têm os seus associados que serviram e serviam o país, e portanto devem esse respeito e essa mesma vénia. E no fundo dizer aquilo que tem sido aqui dito pelos vários grupos parlamentares, que esta situação é inadmissível, fazem bem a alertar, devem ir informando daquilo que vai ser o ponto de situação ou não. Relativamente a uma decisão e relativamente a estes processos, dizendo que, na verdade, é injustificável isto que está a acontecer, e não podemos ter um Estado que acaba por estar confinado naquilo que são as decisões e naquilo que deve ser uma capacidade de resposta, e, por fim, uma capacidade de resposta na área da saúde. Há aqui uma espécie de geringonça positiva, como já perceberam, que vai permitir que em sede do Orçamento de Estado e em próximas audições com a tutela, esta geringonça positiva vai poder fazer essa mesma pressão para evitar que essa situação não se venha a repetir e que rapidamente, como é evidente, essa situação seja corrigida. E, portanto, agradecer-vos mais uma vez a disponibilidade de vir aqui e alertarem numa comissão que também é vossa.
Obrigado.
Desde sempre.
Obrigado.
É esse o registro, é um registro que penso que é unânime.
Muito obrigado, Sr. Obrigado.
Pronto, cabe-me a mim encerrar como coordenador do trabalho, mais ou menos agradecer o facto de terem vindo. Eu, como representante aqui do Partido Socialista, o único compromisso que posso assumir é que, conjuntamente com os colegas deputados que aqui estiveram presentes, iremos todos trabalhar para que isto deixe de ser um problema todos os anos. E que se resolva definitivamente. Isso é que era o importante. Que se conseguirmos isso, acho que é a grande vitória. Porque resolver este problema no momento, está bem logo-se agora, porque há um orçamento que tem de ser aprovado ou não, mas a pressão é tanta que se calhar até se resolve agora. Mas se pronto, vamos estar aqui sentados para discutir a mesma coisa, não estamos a tratar bem aqueles que tanto fizeram por este país, que pagaram com muitos com a vida, outros com todas as deficiências que infelizmente têm. E que não estão a ser reconhecidos. Isto é uma coisa que custa um pouco.
É um sufoco, Sr. Presidente.
Sufoco. Eu acredito. Eu fui militar durante 40 meses, antes do 25 de Abril. Tive a felicidade de não ir para o ultramar, mas houve uma coisa que me aconteceu muito, que foi. Eu estava no Rio de Janeiro 7 e era eu que presidia aos funerais. E eu, todas as semanas, tinha um funeral de um militar que tinha falecido nas ex-colónias. Isto é uma coisa que nunca mais me saiu, né? Nem da cabeça, nem sai, e são marcas muito grandes, para além de tantos amigos que tenho que estão com deficiência e que, se calhar, alguns deles estão a atravessar aqui um problema neste momento,
sim.
Por causa de uma verba. Mas já sou deputado de Dóvio Frito, quando desbloquearam o ano passado, foi para desbloquear uma verba de 7.500 euros. Quer dizer, quando os senhores têm necessidade de vir à Assembleia da República falar com os deputados por causa de 7.500 euros, Quer dizer, quem gera, nem quem gera, nem está a fazer ideia dos custos que tudo isto tem para estarmos todos aqui, para estarmos envolvidos em tudo, para desbloquear 7.500 euros. Portanto, para além de eu considerar isso uma vergonha, há uma coisa que eu considero, que é que isto não pode ser um assunto para ser tratado manualmente. Isto tem de ser, é um direito, acabou. E tem de ser assim, tem de ser realizado, e por isso o meu empenho vai existir. Eu só posso falar no meu, porque em termos de partido é sempre muito mais complexo, porque o partido, eu represento o partido aqui, mas na Comissão de Defesa já somos mais deputados e podem estar esquinados para o outro lado, e então aí a coisa será de outra forma. Claro, que eu me vou empenhar, podem contar que sim. Aliás, eu e todos os deputados aqui presentes, há uma coisa que foi transversal a todos, é que a AFA para nós é de muito respeito, e os ex-combatentes que vivem neste momento com deficiência para nós são de respeitabilidade muito grande para todos os grupos parlamentares. E é isso que gostava que levasse uma mensagem, que iremos votar convosco e vamos votar nós cá dentro para que tudo isto seja ultrapassado, mas seja ultrapassado de uma forma séria e definitiva. Assumimos que seja definitivo.
Obrigado.
É o nosso compromisso.
Se só me permite, só no final, estas verbas, a Assembleia da República aprova todos os anos as verbas para a saúde dos centros vitais e também esta verba para as próteses. Está tudo aprovado. A Assembleia da República todos os anos faz isso. Até sob proposta do Ministério da Defesa Nacional. E depois, na prática, acontece isto.
Pois, mas devia ser...
Não pode, não podem ser cativadas. Não, o nosso sangue não pode ser cativado.
Ser como o senhor disse.
O nosso sangue não pode ser cativado.
Qualquer cidadão vai a um hospital e é tratado, sim, e ninguém pergunta quanto custa, quanto deixa de custar.
Sim.
E se chegou ao fim e se deu prejuízo, deu prejuízo.
Deu prejuízo.
Nunca dá prejuízo para dar uma vida.
Está? Não.
Se dá prejuízo na gestão hospitalar, é um problema do hospital e do Ministério.
Sim, 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 sim.
E os senhores estão sujeitos a chegar lá e dizer, não, agora fica sem prótese, vai esperar até que haja verba. Quer dizer, isto não faz sentido.
Não faz sentido.
Não faz sentido. E aí estamos todos solidários convosco.
Era isso, era esse apelo que nós queríamos que a Comissão de Defesa pudesse intervir, no sentido que esta coisa se resolvesse definitivamente.
Os senhores se repararam bem, ficámos todos
sentidos. Sim, sim, obrigado. Eu acredito perfeitamente.
Bom, desculpa, mas vamos pegar aqui para não ter.
Uma licença rápida, telegraficamente. Nós, efetivamente, como se nos diz na linguagem vulgar, isto bateu no fundo. Chegou um extremo, quer dizer, mesmo caótico, que é no caso mais extremos, mais gravosos, de grandes deficientes. Já não falo de grosso dos deficientes militares, o próprio serviço ambulatório hospitalar está numa precariedade que já, quer dizer, já nem sequer nos atendem, simples uma consulta. São necessárias, são simples, mas são fundamentais para as deficiências continuadas, nomeadamente pessoas que continuam a ter problemas. Eu, pessoalmente, sou um deles que, desde que fui ferido, tive sempre problemas continuados. Portanto, tenho que ter um atendimento continuado. E nós, pessoas como eu, quer dizer, estamos a ser evitados. Não conseguimos o ambulatório sequer. Portanto, a própria assistência diária dos deficientes, grandes deficientes, que têm necessidade de acompanhamento continuado, estão a ter também. Não, nem sequer estamos a abordar esta questão. E era bom que também a Comissão Nacional de Defesa...
Mas para este era o problema neste momento mais grave. Porque depois devemos falar isto de outra perspectiva, sim, mais abrangente. Temos problemas, mais abrangentes.
Temos um problema, por outro lado, mais genericamente.
Sim, 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 sim.
Muito obrigado por
tudo. Obrigado. Obrigado, Sr. Deputado. Obrigado. Obrigado, Sr. Deputado. E vamos aqui perfeitamente convictos que isto se vai resolver.